Sejam bem-vindos a Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
E eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo Bran 4 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Bran está frustrado, pois o corvo de seus sonhos prometeu que ele voaria. Mas a realidade se mostra bem diferente. Tyrion passa por Winterfell e o ajuda, como havia prometido a Jon Snow.
Bom, a sinopse é curtinha, mas o capítulo é grande, né, Pi? Fala aí como que é.
Isso, ele tem 4.600 palavras, puxado para cima. Temos capítulos ali com, às vezes, menos de 3 mil palavras. Para os padrões do George Martin, é um capítulo grande. Ainda nessa linha de contabilizar algumas coisas, contei aqui 15 vezes que aparece o sufixo mente. E eu já vi algumas críticas sobre outros livros de fantasia que às vezes não se passam dois parágrafos sem que apareça um sufixo mente. É isso que alguns leitores eles interpretam. No caso desse capítulo, temos 15 sufixos, como eu me referi. E são eles amargamente, rancorosamente, certamente, alegremente, facilmente, desafinadamente, desconfortavelmente, nervosamente, realmente, finalmente, facilmente, subitamente, desconfortavelmente, finalmente, simplesmente. Bom, tudo isso vai de interpretação. Ao meu ver, o espaçamento deles não deixa que fique cansativo.
Vai daquilo que você sempre comentou, né? É a dosagem. Se exagerar, o leitor vai perceber e ficar escancarado, né?
Exato. Por exemplo, se num capítulo desse mesmo tamanho, de repente não tivesse 15 vezes esse sufixo mente, mas tivesse 30, 50, 70, aí certamente eu perceberia na leitura e isso seria um incômodo.
Boa. Então vamos lá. O Bran, ele tá lá na sua cama, né? Meio desolado da vida. Quem tá fazendo companhia pra ele ali no quarto é a velha ama. Ele dá uma olhada ali pela janela, ele vê o irmão dele, né, o Rickon, brincando com os lobos. E ele fica meio chateado, né, porque agora ele é incapaz de estar ali brincando com o irmão, com os lobos. Ele queria estar ali correndo com eles, né. Ele passa pra gente que ele tem se sentido muito abandonado quando ele acordou. Porque, pensa assim, ele teve o acidente, né, caiu da torre e tal. E aí, quando ele acorda, os pais não estão. Os irmãos não estão, né? E os irmãos que estão não conseguem lhe dar atenção. O Rickon é uma criança, né? Ele não tem esse entendimento. E o Robb, ele agora, ele é Robb o senhor, né? Então ele não tem tempo ali de ficar dando atenção 100% ao irmão. Ele também se irrita porque quando o Mestre Luin mandou cartas de que ele havia acordado do coma, meio que ninguém respondeu. Aí ele até pensa, poxa, mas como assim ninguém respondeu? O Mestre Luin tenta dar uma acalmada, fala, às vezes os corvos não chegam e tal, mas ele ainda fica meio ressabiado com isso. Ele se sente frustrado, né, porque o corvo mentiu pra ele, né, nos sonhos lá, o corvo tinha prometido que ele voaria, mas quando ele acordou a vida era totalmente diferente, ele não consegue nem levantar da cama sozinho. O Bran, ele solta uma frase meio desconexa, que é tipo, ah, ele mentiu pra mim. E aí a velha ama responde o Bran, como se soubesse que ele estivesse falando do corvo. Mas ele não cita, fala, ah, o corvo mentiu pra mim. Ele só fala, ah, ele mentiu pra mim. E a velha ama responde entendendo isso. Eu fiquei meio assombrado com isso. Seria isso uma habilidade da velha ama ou uma gafe do autor aí?
É uma telepatia isso, né?
Não é, rapaz?
Que tá colocado. Ou uma coincidência, ou uma telepatia, ou algum outro tipo de poder místico. Porque é algo muito específico, né?
Vamos entrar um pouco aqui no detalhe de quem é a velha ama, né? Sua história. Ela já foi citada nos outros capítulos, né? A gente contou brevemente quem ela é. Mas ela tá ali em Winterfell já há muitos anos. Ela já nem lembra a quem ela veio servir de ama de leite. Ela fala que foi um dos Brandons, mas ela não sabe dizer qual Brandon exato que foi. Porque tem vários Brandons aí nas linhagens dos Starks. E a gente tem uma teoria, né? Que está para ser confirmado, né? Ainda não saiu o livro do Martin referente a essa passagem, mas nas histórias de Sir Duncan o Alto, ele tem uma passagem no Winterfell, isso já é certeza, e muitos dizem que o Hodor, o cavalariço neto da velha ama, seria um filho do Sir Duncan, porque o Sir Duncan era um cara muito alto, na verdade quase todo mundo que é muito alto, né? Certo, os Clegane, a gente tem essa puxada de querer associar com ser parente do Sir Duncan alto. Tem a Brienne, que já tá meio que confirmada na série, né? O Hodor, a gente ainda não tem nenhuma confirmação disso nos livros, só mesmo essa teoria, né? De que na passagem pro Winterfell, o Sir Duncan tenha tido um filho ali, enfim, e o Hodor seja algum descendente da linhagem dele. A velha ama conta pro Bran histórias de Brandon, o construtor. É isso que a gente vê mais um detalhe: que ele criou a muralha, que ele criou o Winterfell, que ele criou a Cidadela, que ele ajudou a criar a Ponta Tempestade, enfim. Vai citando todos os feitos de Brandon, o construtor. E aí o Bran meio que interrompe. Ele fala: ah, já cansei dessa história. Eu gosto das histórias de terror. Você não tem umas histórias de terror aí, não? E aí a velha ama conta as histórias sobre os White Walkers, a Longa Noite e o Último Herói. Ela faz meio que um combo. E eles são interrompidos pelo Maestre Luin, que está convocando o Bran até o Salão dos Starks, onde um visitante está pedindo uma audiência com ele.
Mais algumas curiosidades. A Velha Ama aparece 18 vezes nesse capítulo. Rodor aparece 24. O Bran, que é o protagonista, 86. E o Tyrion aparece apenas 6 vezes. Mas apesar disso, ele se mostra muito importante, talvez o mais importante do capítulo.
Exato, o visitante que está pedindo essa audiência é justamente o Tyrion, né? A gente já sabia nos capítulos anteriores que ele estava saindo da muralha e que ele tinha a intenção de passar em Winterfell, né, no caminho para o sul. Então a gente é poupado, né, de toda essa viagem do Tyrion, o tempo avança até essa chegada dele em Winterfell. E ele tá ali numa recepção nada calorosa, né? O Hodor leva o Bran nos braços, né, até o salão de audiência. E quando ele chega lá, é descrito pra gente que o Robb está com a espada desembainhada sobre os joelhos. Isso é um sinal muito claro de animosidade, né? E ele chega em dado momento até a apontar a espada pro Tyrion quando ele é chamado de rapaz. Isso deixa claro as intenções do Robb para com o Tyrion, né? É, ele também diz que somente a Patrulha da Noite é bem-vinda em Winterfell, Tyrion não.
Isso aí poderia ser um incidente diplomático grave, né? Dependendo da situação.
É, exato. A gente sabe que, pelo menos pensando do ponto de vista do Robb, eles têm aí algumas desconfianças quanto ao Lannister, principalmente relacionado à queda do Bran, né? Mas não tem nada confirmado. Eu acho que foi um erro do Robb em tratar um visitante dessa forma.
E até falando em desconfiança, a gente vai ver uma não aceitação do Bran. Tem um momento que o Tino pergunta, diga-me, como caiu naquele dia? Eu nunca, insistiu o Bran. Ele nunca caía. Nunca, nunca, nunca. Ou seja, ele repete 4 vezes. Ele diz uma vez e ainda pensa 4 vezes que ele nunca caiu. Então existe uma desconfiança, ele tá um pouco intrigado. E ele tem fundamento, a gente sabe muito bem que ele não caiu à toa, ele foi jogado.
É até interessante que depois dessa conversa com o Tyrion, vamos até acelerar um tempo aqui, mas depois dessa conversa com o Tyrion, quando ele vai dormir no mesmo dia, né, à noite, à tarde, aliás, o Bran, ele tem meio que uns sonhos com isso, né, dele caindo da torre. E aí o Corvo insiste para que ele esqueça aquele acontecimento, uma forma de esquecer esse trauma que ele teve. É bem interessante essa passagem. Mas enfim, voltando lá na recepção do Tyrion, né? O Tyrion questiona o Bran se ele lembra da sua queda, foi isso que o Pedro acabou de comentar. Ele mostra para o Maestre Luin, né? Ele dá ali para o Maestre Luin um diagrama de uma cela adaptada para que o Bran possa cavalgar. O Bran, ele mostra-se meio relutante em criar essas experiências em poder cavalgar, sabe? Até que o Mestre Luin analisa e fala, não, realmente, acho que isso aqui é viável, né? Acho que dá pra fazer. Poxa, como eu não pensei nisso? E até o Tyrion fala, ah, é que normalmente vocês não pensam na gente, né? Os anões, os bastardos, os aleijados, enfim. E aí, em dado momento ali da conversa, o Rickon entra no salão com os três lobos, né? O lobo do Robb, o lobo dele e o lobo do Bran. E os três lobos começam a rosnar pro Tyrion e o verão chega a atacá-lo. É uma situação assim meio bizarra, porque digamos que os animais realmente pressintam o mal. Ali no momento o Tyrion não tá fazendo nenhum mal para a família Stark, na verdade ele passa ali com boas intenções, inclusive. Mas eu acho que os lobos ficarem agressivos com ele é porque o clima ali tava tão pesado, tão tenso, principalmente partindo do Robb, por exemplo, que os lobos assumiram esse sentimento, sabe? Isso não é incomum, a gente vai ver isso mais pra frente, principalmente com o Rickon, mas o que me estranha aqui seria o verão atacar o Tyrion e não o vento cinzento, por exemplo.
Além disso, o próprio Bran, ele tá com alguns sentimentos à flor da pele e tá um pouco exaltado devido a algumas colocações que são feitas em relação a ele. O que Bran representa pra você? Por que quer ajudá-lo? Seu irmão Jon me pediu. Eu tenho ponto fraco no coração por aleijados, bastardos e coisas quebradas. Tyrion Lannister pôs a mão sobre o coração e mostrou os dentes.
Você tá dizendo que na sequência o Bran se irrita de ser chamado de aleijado, né?
É, e mais pra trás aqui, ó. Com o cavalo e as selas certas, até um aleijado pode montar, disse o Tyrion. E a palavra foi como uma faca espetada no coração de Bran. Sentiu lágrimas a subir aos olhos sem serem convidados. E ele contesta isso, né? Diz que não é aleijado. Um pouco depois, o Bran ele fica ansioso, ele pergunta se ele será capaz de montar. E aí o Tyrion confirma, diz que sim. E o Robb pergunta se isso é alguma armadilha que Bran representa para ele, porque você quer ajudá-lo. E aí o Tyrion responde que tem um ponto fraco no coração por aleijados, bastardos e coisas quebradas. Então isso pode ter irritado muito o Bran a ponto dele influenciar o Lobo a ficar agressivo com o Tyrion.
É, faz sentido, sim. Então, realmente, o Bran tava com as sensações muito afloradas ali, o Lobo pode ter absorvido isso, né? Então, a gente tem essa quebra de tempo, né? Assim que acaba essa audiência ali com o Tyrion, o Bran tira um cochilo à tarde, né? Aquela parte que a gente já falou, que ele sonha com a queda, o Corvo aparece no sonho e faz ele esquecer sobre isso, né? É engraçado até que o rosto do Jaime tava começando a se formar, assim, nos sonhos do Bran, e o Corvo vem e tira essa imagem dele. E tem essa passagem de tempo ali para um jantar com a Patrulha da Noite. É, somente o Yori, que a gente já conhece, é nos apresentado, mas isso até que faz certo sentido, porque lembrando que o capítulo tem o ponto de vista do Bran, então ele pode não ter se importado com os demais. Como o Yoren era o de maior patente, ele estava ali sentado perto do Robb, é o único que Bran gravou ali alguma relevância e passou o nome dele para frente. Então o Yoren, ele conta, né, como que o Jon tava na muralha, né? Isso na verdade são boas notícias, que o Jon tá conseguindo se desenrolar bem, tá, já tá criando uns laços de amizade ali, etc. Tá conseguindo se sair bem. E eles contam más notícias referente ao Benjen Stark, né? Eles contam que ele saiu em patrulha, não voltou, ele devia ser voltado, etc. E aí, em dado momento, o Yoren fala que provavelmente o Benjen Stark está morto, e o Robb se exalta ao mencionar, né, que o tio pode estar morto, e a gente vê que isso é uma característica muito recorrente do Robb. Ele é sempre muito impulsivo, né? Saca espada, levanta e grita, é uma característica dele, né, que na verdade é uma característica meio ruim, dada a posição dele, né, de ser muito, muito impulsivo. E quando o Yoren conta essa parada de que o tio dele tá perdido além da muralha, etc., o Bran se lembra, né, das histórias da velha Ama sobre o último herói, e ele fala ali na mesa que os filhos da floresta vão ajudar seu tio, né? Alguns dão risada, tal, dessa história, mas o Yoren, ele não se mostra muito descrente dessa probabilidade, não. Será que o Yoren tem alguma experiência e conheceu alguns filhos das florestas, enfim?
Lembrando que todo esse pessoal aí da muralha, eles têm uma compreensão e uma crença muito diferente daqueles que estão ao sul da muralha.
E para encerrar aqui, a gente fez um último tema, né, novamente chamando de Robb o menino, porque depois ali do jantar, o Robb mesmo leva o Bran até a cama e eles ficam no escuro, conversando ali, né, rapidamente. Ele promete para o Bran que vai providenciar um cavalo, né, com aquela sela que o Tyrion sugeriu para que ele possa cavalgar. O Bran pergunta, né, se os pais voltarão, e aí o Robb ele se mostra esperançoso, mas ele chega até a chorar de descrença quanto a isso. Então a gente vê essa mudança drástica de Robb o Senhor, aquele que tá realmente assumindo o papel do Senhor de Winterfell, que tem uma postura mais firme, e agora ele volta a ser Robb o menino, uma figura mais do irmão que o Bran tem na mente, né?
Exato, isso é demonstrado várias vezes ao longo desse capítulo, como quando, por exemplo, ele diz ao Tyrion: "Meu irmão não está aqui para responder a perguntas, Lannister." Robb foi conciso no aviso. Então, realmente ele está se portando como um senhor precocemente, mas devido à ausência do pai dele, ele assume rapidamente essas responsabilidades.
No geral, ele tem assumido bem, né? Mas a gente vê que ainda tem esse lado mais imaturo, né, dele, digamos assim. Mas no geral, ele tá mandando bem.
Às vezes se exalta e acaba passando um pouco dos limites, acaba extrapolando, mas aí sempre tem o outro peso da balança, que é o Mestre Luwin, por exemplo, que muitas vezes até apara alguns dos excessos do Robb.
Bom, é isso, um capítulo gigante, mas a gente deu uma condensada aqui, principalmente por conta das histórias da velha ama que a gente vai citar lá no quadro de poesias. Mas por enquanto vamos ao quadro de tiradas. Como a gente já citou brevemente, né, que era quando o Tyrion, ele tá explicando pro Mestre Luin, na verdade, né, que mesmo uma criança sem o uso das pernas, né, um aleijado, ele pode montar, né, se tiver ali um cavalo e as selas corretas. E quando, aqui o que o Pietro falou, quando ele é chamado de aleijado, vem a passagem. A palavra foi como uma faca espetada no coração de Bran. Sentiu lágrimas subir-lhe os olhos sem serem convidados. Eu não sou um aleijado. Neste caso, eu não sou um anão, retrucou o anão, torcendo a boca. Meu pai se alegrará quando souber. Greyjoy riu. E aqui eu quero aproveitar e destacar um erro de tradução, no meu ponto de vista, absurdo. A primeira versão que eu tenho aqui, né, a mais antiga, que é a minha primeira versão da Leia, ele tá da seguinte forma. Ele vem o travessão, neste caso eu não sou um anão, travessão, retrucou o anão, torcendo a boca. Aí ele quebra a linha e começa uma nova frase, né, um novo travessão. Meu pai se alegrará quando souber, travessão, Greyjoy riu. Dá a entender que essa segunda frase é do Greyjoy. Quando eu li, assim, eu levei meio que um susto, porque eu fiquei pensando, a gente já conhece a história, né? Por que que o Greyjoy diria que o pai dele se alegraria quando soubesse disso? Então, eu fiquei meio encafifado com isso, né? Terminei de ler o capítulo, mas depois eu fui pesquisar no original. O que acontece é que a estrutura do inglês, ele tem uma escrita corrida, né? O nosso travessão, na verdade, ele é aspas dentro do texto. Então, o Greyjoy riu, ele está na fase de cima. O Greyjoy riu do que o Tyrion disse. Não necessariamente foi o Greyjoy que disse aquilo. É, isso, pelo menos nessa minha primeira da versão da Leia, estava errado, né? Eu peguei a versão mais atual aqui, que eu tenho, pelo menos, que é de 2016, e isso já está corrigido, né? Esse Greyjoy riu, ele tem que vir numa quebra de parágrafo, né, Pi? Como que funciona isso no português?
Eu também senti na hora que eu li uma certa estranheza, porque o travessão ou as aspas, eles são indicados ali para fazer a alternância de fala e narrador. E aqui no caso, a gente veio de uma fala do Tyrion, seguido unicamente de um travessão e do Greyjoy riu. Então, parece uma mistura, né? A gente geralmente espera, após ali o travessão, a continuidade ali de quem está falando. Uma maneira muito clara de organizar essa estrutura após a fala do Tyrion, Greyjoy riu, simplesmente apertando o Enter no teclado ali e criando um novo parágrafo. Isso seria o mais indicado. Porém, a edição desse livro, ela segue um estilo muito próprio, geralmente ela é concisa, então ela não tem essas quebras ali, apenas para trechos pequenos ali de uma frase. Geralmente é tudo colocado ali na mesma estrutura. Eu confesso que eu também fiquei bem confuso aqui com esse trecho.
E isso é ruim, porque gera confusão sobre quem é o personagem que está falando aqui, né? Pelo menos para você que está prestando atenção na história, você vai falar, poxa, o pai do Greyjoy vai ficar alegre quando souber que o Tyrion não é um anão. Então, tipo, não faz sentido depois que você conhece os personagens, né? O Tyrion tá falando do próprio pai. O pai dele ficaria feliz em saber que o filho não é um anão, né? É isso que o Tyrion tentou passar.
Isso, a forma mais comum seria realmente uma quebra de parágrafo, é o que acontece na versão ilustrada de A Guerra dos Tronos. Mesmo essa edição aí que você possui, o Daniel fez essa consulta e verificou que tá dessa forma realmente. Então a edição da Leia, ela acabou aí pecando nesse aspecto.
Mas bora lá, o quadro de tiradas não é de tradução, mas a gente precisava citar essa passagem, porque nos gerou desconforto nos dois ao reler, assim, né? O segundo é o seguinte, Robb Stark finalmente embainhou a espada. Eu posso ter me precipitado com o senhor. Foi bondoso com Bran e, bem, Robb reconciliava-se com esforço. Ofereço-lhe a hospitalidade de Winterfell, se assim desejar, Lannister. Ao que o Tyrion responde. Poupe-me de sua falsa cortesia, rapaz. Não gosta de mim e não me quer aqui. Vi uma estalagem fora das suas muralhas na Vila de Inverno. Encontrarei ali uma cama e ambos dormiremos mais facilmente. Por alguns cobres, até talvez encontre uma mulher agradável que me aqueça os lençóis. Tyrion sendo Tyrion, né? A gente viu novamente que o capítulo nem é dele, mas ele que está presente nos quadros tirados.
não tiveram tantas tiradas, mas foram grandes tiradas ali em consideração ao papel que cada um representava, né? O Tyrion ali da mais poderosa família de Westeros e o anfitrião ali, não sendo nada cortês, muito pelo contrário, até tirando ali o Tyrion Lannister que tá ali para ajudar o Bran. Bom, então vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. A velha ama, eu havia citado, aparece 3 vezes o nome dela no texto. Não o nome, né? Mas esse apelido de velha ama. Na verdade, a gente não sabe o nome dela. Isso nunca nos foi revelado até agora. E ela é um verdadeiro manancial de histórias. Ela tem uma bagagem, um conhecimento, até mesmo por sua idade. Dizem que ela já era velha há muito tempo. Por exemplo, talvez mesmo o Eddard Stark nunca viu ela em um estado mais jovem. Nem se sabe qual que é a idade dela. Talvez a moradora mais antiga de Westeros. É possível. Por que não? Ela traz histórias e ela tem uma eloquência, ela tem uma forma de contar que muitas vezes passa tanta realidade que choca o ouvinte. Esse é o caso aqui que acontece quando o Bran, ele menciona que ele gosta de histórias de terror. Ele não estava nem um pouco interessado nas histórias que ela estava contando, mas isso muda de figura quando ela assim traz uma história de terror e o Bran começa a ouvir atentamente. É uma história sobre o longo inverno. Ah, minha querida criança de verão, disse a velha ama em voz baixa, que sabe de medo. Então ela já começa a estruturar, chamando o Bran de uma criança de verão. E ela pergunta o que ele sabe do medo. Então ela relaciona o medo diretamente ao inverno. O medo pertence ao inverno, meu pequeno senhor. Quando as neves se acumulam até 3 metros de profundidade e o vento gelado ruiva do norte. O medo pertence à longa noite, quando o sol esconde o rosto durante anos e as crianças nascem, vivem e morrem sempre na escuridão, enquanto os lobos gigantes se tornam magros e famintos e os caminhantes brancos se movem pelos bosques. Então o Bran entende que ela está falando sobre os outros e ela concorda. Ela diz que há milhares e milhares de anos caiu um inverno que era mais frio, duro e infinito que qualquer outro na memória do homem. As mães tiveram que asfixiar as suas crianças sem alimentos, os senhores confinados em seus castelos, congelando. Ela vai desenvolvendo isso e ela fala sobre os outros. Eram coisas frias, mortas, que odiavam o ferro, o fogo, o toque do sol e todas as criaturas com sangue quente nas veias. Arrasaram fortificações, cidades e reinos. Derrubaram heróis e exércitos às centenas, montando seus pálidos cavalos mortos e liderando hostes de assassinados. Eles perseguiam as donzelas através de florestas congeladas e alimentavam seus servos mortos com a carne de crianças humanas. Aqui tem muito mais conteúdo, ela continua cada vez mais aprofundando a história, mas eu vou fazer até um convite para quem está ouvindo, que não leu ou que leu há muito tempo, a oportunidade de reler isso para se adentrar mais ainda nessa história. Eu não vou chegar até o fim, não vou concluí-la, mas este é todo o fio da meada de uma das histórias que a velha ama conta, dentre tantas. Então, a velha ama, ela é uma personagem poética por natureza.
Fica esse convite, né, para você, ouvinte, a reler essa passagem, porque ela começa a contar a história ali do último herói. Beleza, teve essa história que os caminhantes brancos invadiram, destruíram tudo, mas por que que são os homens que existem hoje, né? Então, ela começa a contar desse último herói, que ele teve a ajuda dos filhos da floresta, ele começou a forjar uma espada mágica para combater os outros. A história é interrompida, né, porque o Mestre Luin chega no momento que a velha ama está contando essa história, mas é o primeiro embasamento dessa história do último herói, que na verdade a gente vê que várias nações, não só em Westeros, né, todo o continente de Essos, todos os povos de Essos, ele tem uma história diferente para o último herói. E isso é muito interessante porque é um acontecimento global visto por cada povo, né, pela crença de cada povo. É muito legal.
Em cada cultura ali moldando a sua convicção, alterando os detalhes, mas existe um ponto em comum sempre nessas histórias ou nessas lendas, até mesmo pilares de religiões. Eles podem ter algo em comum relacionado ali à história dos Andalos, os primeiros homens, os filhos da floresta, e por que não os outros também.
Então, fica o convite. Então, Pi, o que você achou do capítulo?
Bom, capítulo com uma boa dose de poesia, como a gente acabou de ver, também com piadas, com humor, com muita tensão também. O drama de um menino que gostaria de ser um cavaleiro e viu seus planos inteiramente frustrados, mas agora com uma nova centelha de esperança surgindo através de Tyrion Lannister, que curiosamente seria de uma família de malfeitores, ou pelo menos seu irmão, sabemos que foi ele o responsável por tudo isso. Mas o Tyrion, a um pedido de Jon, ele mostra ali que tem muito caráter, vai cumprir esse pedido, acaba sendo mal recebido. Nós temos até um incidente ali com os lobos, aquilo se agrava, uma tensão muito grande, quase se torna um ataque, igualmente como aconteceu com o príncipe Joffrey, que foi mordido por um lobo, quase vimos uma repetição disso, chegou bem perto. O capítulo ele não é tão movimentado, porque ele está ali na pele de um menino confinado, né, dentro de suas pernas quebradas, de seu corpo é limitado, né, se tornando um aleijado. Temos um encontro de aleijados, como o Tyrion muito bem faz essa provocação, Bran e Tyrion. Porém, como vemos o Tyrion tendo muito a oferecer para a história, mesmo ele sendo um aleijado, entre aspas, né, um anão, suscita também o pensamento que Bran poderá ter uma história muito importante, apesar da sua limitação física. Então, se o autor realmente conseguir fazer isso, vai ser um trunfo enorme, porque ele traz uma importância para um personagem que, em teoria, já estaria ali neutralizado, não teria muito o que ser explorado, ou se tivesse, seria algo um pouco mais chato, um pouco sem emoção, talvez sem tanta importância. Seria restrito aos livros, ao mesmo ambiente sempre, pela limitação física, mas vemos que isso pode mudar. O Bran, ele pode ter um grande destino pela frente. Então, por isso, um capítulo muito bom, justamente por essa habilidade do autor trabalhar com personagens em diferentes circunstâncias. Daniel, o que você achou sobre o capítulo?
Cara, eu concordo com tudo que você disse. É um capítulo muito gostoso de ser lido. Assim, ele é um pouco maior, já começa a ficar maiores os capítulos, né? Já começa a ficar maiores. Mas tudo que ele traz aí é legal, é interessante de ser lido, né? Seja as histórias da velha ama, mesmo a do Brandon, o construtor, a quem o Bran não quer prestar atenção, para nós leitores é muito bom, porque agrega bastante pro mundo de Westeros, né? Para você construir esse mundo na sua mente. Tem essa passagem enorme falando da Longa Noite, né, e do último herói. A gente trouxe aqui de uma forma mais sucinta, mas é uma passagem gigantesca. Tem a animosidade do Robin, né, com o Tyrion. Tem essa breve passagem do Tyrion, mas eu acho que ele é um das viradas do capítulo, né? Apesar de ser um capítulo do Bran, o Tyrion agrega muito para esse capítulo, e mostra que ele cumpriu, né, a promessa que ele havia feito ao Jon Snow. Ele nem sabia como ele iria ajudar, mas ali, possivelmente, né, na viagem entre a muralha e o Winterfell, ele teve essa sacada da cela e desenhou ali um protótipo, né, um diagrama para o Maestre Luwin poder fabricar a cela para o Bran. Então ele cumpriu ali sua promessa com o Jon e ajudou o Bran de alguma forma. A gente tem também, né, essa interação dos Starks com a Patrulha, e novamente, né, isso cruza, né, com a história ali do último herói. Possivelmente o Bran fica com isso na cabeça, né? Poxa, meu tio tá perdido ainda na muralha, os filhos da floresta vão ajudá-lo, sendo que supostamente os filhos da floresta já não existem mais. É muito legal o capítulo inteiro de ser lido. Normalmente eu já tinha comentado, né, que tem uns capítulos do Bran que eles ficam muito chatos, tal, porque você fica preso ali na mente de uma criança, tal. Mas esse aqui é bem legal, ele é bastante informação que o Bran tá recebendo, não que o Bran tá tentando nos passar. E por isso eu vejo ele como um ótimo capítulo.
Isso aí, e nesse ponto aí que o Tino teve uma ótima sacada, até o Luwin, Mestre Luwin, reconhece isso quando ele pensa: nossa, como eu não tive essa ideia antes. Então, o Tino mostra habilidades ali que extrapolam a sua baixa estatura, suas pernas definhadas. Ele tem uma mente muito aguçada e consegue produzir resultados muito significativos, e é essa esperança que a gente tem para o Bran, apesar de toda essa limitação que ele sofreu, que ele possa ser bem representativo na história.
O Eddard comenta isso com a Arya, né, no episódio anterior. Ele fala, ele não pode ser um cavaleiro, mas ele pode sim. Ele cita várias funções que o Bran poderia ter ainda, apesar da sua condição física. Vamos ver
Exatamente.
qual será o futuro de Bran.
Isso aí. Bom, espero que tenham gostado demais desse episódio. Nos acompanhem nas redes sociais, @pietro.abateluiz e o site letrasdegelofogo.com.
@augusto2t.daniel.